Análise política, missões internacionais, desafios estaduais e tensões no cenário nacional. A semana política foi marcada por uma série de eventos e declarações que ressaltam a complexidade e a diversidade dos desafios enfrentados pelo Brasil, tanto no âmbito internacional quanto nas esferas estadual e municipal. De missões diplomáticas a disputas eleitorais internas, passando por importantes debates no Supremo Tribunal Federal e controvérsias sobre a atuação da primeira-dama, o cenário se desenha com múltiplos focos de atenção. Deputados gaúchos em missão internacional, diálogo com Portugal. Em uma iniciativa de diplomacia parlamentar, uma comitiva de deputados gaúchos, incluindo Adolfo Brito, P., Ayrton Lima e Carlos Burigo, esteve em Lisboa, Portugal, para uma série de contatos estratégicos. O objetivo central dessa missão foi fortalecer os laços entre o Brasil, e em particular o Rio Grande do Sul, e Portugal, além de abordar pautas de grande relevância P.
para a comunidade brasileira residente no exterior. A agenda dos parlamentares incluiu uma audiência significativa com o embaixador Raimundo Carreiro e o cônsul-geral Alessandro Candeias. Durante este encontro, foram discutidas questões cruciais, como as recentes mudanças na lei de imigração portuguesa, que tem gerado preocupação e impacto direto na vida de muitos brasileiros que buscam residência e trabalho em Portugal. A discussão buscou compreender as nuances dessas alterações e identificar caminhos para apoiar os imigrantes brasileiros. Outro tema de extrema importância social na pauta foi o combate à violência contra mulheres e imigrantes brasileiras. A vulnerabilidade de mulheres em contextos de imigração é uma preocupação crescente, e a comitiva buscou formas de cooperação e proteção para essas cidadãs, reforçando a necessidade de políticas públicas e redes de apoio eficazes. No campo econômico, a delegação tratou da abertura de mercado para produtos agropecuários, os brasileiros que atualmente enfrentam tarifas nos Estados Unidos. Esta pauta estratégica visa expandir as oportunidades comerciais para o Brasil, beneficiando setores produtivos e impulsionando a economia nacional através da diversificação de mercados e da redução de barreiras comerciais. Ampliação de voos e fortalecimento de vínculos econômicos. Um dos pontos altos da missão foi a audiência com Mário Cruz, diretor administrativo da TAP. O encontro focou na ampliação do número de voos semanais entre Portugal e Porto Alegre. A notícia de que a companhia aérea estuda passar de 3 para 4 voos semanais já em 2026 representa um avanço considerável. Adolfo Brito destacou a importância dessa expansão para o turismo, facilitando o fluxo de viajantes entre a Europa e o Rio Grande do Sul; para os negócios, estreitando as relações comerciais e de investimento; para as relações culturais e sociais, conectando famílias e comunidades. A expectativa é que esse aumento na conectividade aérea estimule um maior intercâmbio em diversas áreas, consolidando Portugal como uma porta de entrada estratégica para os gaúchos na Europa. A agenda dos deputados em Lisboa ainda previa encontros na Assembleia da República para dar continuidade a debates sobre temas como feminicídio e a lei de imigração, demonstrando a abrangência e a seriedade dos compromissos internacionais assumidos. Eduardo Leite e a estratégia política para 2026 no Rio Grande do Sul. No cenário político gaúcho, o governador Eduardo Leite, SPDB, movimentou as articulações para as eleições de 2026. Em uma reunião recente com dirigentes e líderes dos partidos de sua base aliada, ficou clara a disposição do governador em buscar um consenso para a próxima disputa eleitoral. Leite sinalizou que aceita zerar todas as candidaturas ao governo, uma estratégia que implica na retirada de nomes já postos, inclusive a do seu vice, Gabriel Souza, abrindo espaço para um ou outro. Um diálogo amplo. O objetivo é construir uma chapa forte e unificada que possa enfrentar os desafios da sucessão estadual. No entanto, essa busca por consenso veio acompanhada de uma ressalva significativa: a exclusão do Partido Liberal, PL, e do seu pré-candidato, o deputado federal Zuco, das conversas. A decisão de Leite de não dialogar com o PL e Zuco, que atualmente lidera as pesquisas de intenção de voto para o Palácio Piratini, aponta para uma polarização já definida no tabuleiro político gaúcho. A exclusão de um dos principais nomes da oposição do processo de articulação da base aliada pode endurecer o embate eleitoral e forçar os demais partidos a definirem seus lados de forma mais clara, antecipando uma disputa acirrada. Supremo Tribunal Federal. A dinâmica dos votos e a defesa do Estado de Direito. O Supremo Tribunal Federal, STF, continuou a ser palco de importantes discussões jurídicas e políticas, especialmente em casos de grande repercussão nacional. A votação referente à condenação dos 7 réus do denominado Núcleo 4 de uma suposta trama golpista evidenciou as nuances e as divergências de entendimento dentro da corte. Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino votaram pela condenação dos acusados, seguindo uma linha de interpretação que considerou as provas e argumentos apresentados pela acusação. No entanto, o voto do ministro Luiz Fux se destacou por sua divergência e uma justificação pública que chamou a atenção para a evolução de seu próprio entendimento. Fux explicou sua mudança de postura, argumentando que seu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência em muitos casos, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. Ele enfatizou que seu realinhamento não representava fragilidade de propósito, mas sim uma firmeza na defesa do Estado de Direito. Essa declaração de Fux sublinha a complexidade e da análise jurídica em casos sensíveis, e a constante busca dos ministros pela coerência e justiça, mesmo que isso implique rever posições anteriores. O precedente de 2014 e a auditoria das urnas. Em um momento de sua explanação, o ministro Luiz Fux fez uma observação que reverberou nas discussões sobre a lisura do processo eleitoral. Ele relembrou que, em 2014, o PSDB ingressou com uma ação para auditar o resultado eleitoral, de forma semelhante ao que o PL fez em 2022. A diferença, pontuou Fux, foi a resposta do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, à época. Enquanto a contestação de 2022 resultou em uma rejeição e multa milionária ao PL, em 2014, o TSE, segundo Fux, sabiamente permitiu a auditoria. Esta comparação feita por Fux, ao cutucar indiretamente o ministro Alexandre de Moraes, evoca um debate importante sobre a consistência das decisões judiciais e a percepção de equidade no tratamento de contestações eleitorais. A memória do caso de 2014 serve como um ponto de reflexão sobre a evolução das normas e práticas eleitorais e a maneira como as instituições lidam com a fiscalização e a transparência do processo democrático. Porto Alegre. Tensão na Câmara Municipal e liderança do governo na capital gaúcha, Porto Alegre. As sessões da Câmara Municipal têm sido palco de intensos debates e, por vezes, de tentativas de tumultuar as votações, segundo o governo. O vereador Idenir Cetim, MDB, experiente líder do governo na Câmara, emitiu um recado contundente em resposta a essas táticas da oposição de esquerda. Cetim foi categórico ao afirmar: a esquerda não vai fazer o que quer na base do grito e de discurso fajuto no plenário. Como líder do governo, não vou permitir isso. A declaração reflete a tensão política existente no Parlamento Municipal e a determinação da base governista em manter a ordem e a fluidez dos trabalhos legislativos. A postura de Cetim ressalta a importância da liderança política em manter a ordem e a fluidez dos trabalhos legislativos. Política em momentos de polarização. Buscando garantir que o processo democrático transcorra dentro das regras estabelecidas, sem que táticas obstrutivas inviabilizem as deliberações. A atuação da primeira-dama e os limites do protocolo. A atuação da primeira-dama, Janja Lula da Silva, tem sido objeto de crescente escrutínio e debate público. Uma opinião publicada pelo jornal Estadão resumiu a crítica ao sugerir que o show de Janja tem de acabar, instando o Congresso a intervir. O ponto central da discussão reside na percepção de que a primeira-dama estaria extrapolando os limites de sua função protocolar. A reportagem argumenta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria convertendo sua esposa em uma espécie de ministra extraordinária do governo, uma situação que é descrita como um desatino por não encontrar respaldo na legislação. As críticas se intensificam ao apontar que Janja se imiscui em temas tradicionalmente afeitos à equipe econômica, transcendente, teve participação proeminente em eventos como a cúpula do G20 no Rio de Janeiro e frequentemente parece competir com ministros formalmente nomeados e remunerados. Essa dinâmica levanta questões sobre governança, transparência e o papel institucional da primeira-dama em um sistema presidencialista. A sugestão de que o Congresso deve intervir na falta de bom senso da primeira-dama e de seu marido reflete a preocupação de setores da imprensa e da sociedade civil com a necessidade de se respeitar os ritos e as estruturas do Poder Executivo, evitando que a influência pessoal se sobreponha às atribuições formais dos cargos públicos. Crise política em Cachoeirinha. Processo de impeachment aprovado. A Câmara Municipal de Vereadores de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, vivenciou uma noite decisiva com a aprovação da admissibilidade do processo de impeachment contra o prefeito Christian Wassenkli, MDB, e o vice-prefeito delegado João Paulo Martins, PP. A votação, que requeria um mínimo de 9 votos favoráveis para a abertura do processo, foi aprovada por 13 votos a 4. O resultado é particularmente notável porque contou com votos de vereadores que pertencem aos partidos do próprio prefeito e vice, indicando uma significativa fratura na base de apoio e uma profunda crise política na administração municipal. A admissibilidade do impeachment abre caminho para uma investigação aprofundada das denúncias contra os gestores que poderão ser afastados de seus cargos temporariamente durante o curso do processo. Este desdobramento em Cachoeirinha reflete a dinâmica da fiscalização do Poder Executivo local e a capacidade do Legislativo Municipal em responder a demandas por responsabilização. Caminhoneiros desmentem boatos de greve nacional diante da circulação de constantes notas em redes sociais, anunciando uma paralisação nacional de caminhoneiros para esta semana. A Federação dos Caminhoneiros do Rio Grande do Sul, FETCAM, por meio de seu presidente, André Costa, emitiu uma nota oficial desmentindo veementemente essa possibilidade. A FECAM esclareceu que não há qualquer paralisação ou greve nacional de caminhoneiros marcada para o dia de hoje ou em data próxima, ao contrário de boatos que circulam em redes sociais e grupos de WhatsApp. A entidade reforçou a importância de combater a desinformação, que pode gerar instabilidade e prejudicar a categoria e a economia nacional. A federação assegurou que qualquer convocação ou movimentação que represente uma paralisação em rodovias será devidamente comunicada com antecedência aos órgãos competentes e à sociedade, cumprindo todas as formalidades legais. André Costa fez um apelo para que os profissionais do transporte de cargas sigam em pleno exercício de suas atividades, zelando pela segurança e pelo cumprimento de suas obrigações contratuais e legais. A nota também serviu como um alerta sobre as sanções que podem ser aplicadas em caso de interrupção não autorizada do tráfego em rodovias, como multas, apreensão de veículos e até cassação da habilitação. A FECAM convida seus associados e caminhoneiros autônomos a manterem a calma, evitarem repassar boatos e focarem no diálogo produtivo com os poderes públicos e a sociedade para a valorização do setor. Essa postura visa garantir a estabilidade do abastecimento e a segurança nas estradas, ao mesmo tempo em que protege os direitos e a imagem dos caminhoneiros.